ou caos total. Domingo, 22, meia-noite. 2 horas de música extrema na RLO. Com Raul Gomes.
White House is furiously backpedaling.
Abertura da segunda hora do Holocausto, numa altura em que temos o estúdio cheio, já dá para notar, não é? Faço aí um bocadinho de barulho, pessoal. Pronto, um programa interativo. Daqui a pouco vamos todos ao especial com... Primeiro, eu esqueci-me de dizer há pouco, felizmente não flagelaram por causa disso, vamos ter a entrevista do Feline Grato no Infernalium, uma entrevista que já foi gravada, caçada, aliás, em Barroselas, mas só hoje é que vai para o ar, portanto, as minhas desculpas. A abertura, que lá está com o Agathocles, primeiro The Throne de Tyrant e também Maze of Papers. É a vez onde estamos embrenhados. Ou precisando de papéis. Galera, este Circle são os próximos convidados. Recordação ainda do álbum My Passion, Your Pain. Não sei porque é que passei isto, mas pronto, tomem lá.
Let's go. faz a cena outra vez.
Já deu para perceber quem é que estamos a falar. Feeling Together no Infernal, em entrevista já a seguir. Para já fica esta recordação, o tema Moira.
Yeah.
Feline Grato no Infernal e no Coeste Moira. Eles tiveram uma conversa com o Diogo Trindade aqui há alguns tempos, em Barroselas. Nos próximos 8 minutos vamos ficar a conhecer a fundo, na intimidade, os Feline Grato no Infernal.
Lisboa, vem pela internet.
Vem pela net, meu. Falei sobre Feline Grato no Infernal. Começaram em que ano?
Epá, Feline Grato no Infernal e um... Começaram como Vaxerion num momento algo que se perde nas brumas do tempo. Philly, Philly, propriamente dito, surgiu para aí em 91. Eu na altura era só amigo da banda, não estava na banda, portanto não sei ao certo. Surgiu em 91, 92, gravou-se a demo, saiu para aí por essa altura, 93 por aí. E depois eu entrei mais tarde e lançou-se um mini CD em...
Mas tem que anos já agora?
Eu entrei em 94. Eu já tinha passado por lá tipo uma semana, uns anos antes, mas depois saí. Foi uma das vezes que eu saí de Philly, mas sempre me mantive próximo da banda.
Portanto, hoje em dia, no colidor, pronto, passa a expressão, né, da banda, és tu e mais o Bela Tauser, certo?
Epá, há um núcleo duríssimo que é o Bela Tauser. E depois há uma espécie de constelação que vai captando, assim, tipo cometas que passam e chegam e vão e voltam e às vezes não... Não, há alguns que não voltam. Há alguns que vão, vêm, pronto, e de maneira que é assim. E sabes que é, pronto, cada momento de Philly... É um momento específico, é como cada lançamento. Cada lançamento é um lançamento próprio, com som diferente.
Exatamente.
E pronto.
Vocês estiveram parados durante uns anos, eu sei, mas diz-me uma coisa: como é que tu te sentes sendo o integrante de uma, na minha opinião, a banda mais influente da segunda vaga de black metal português? Qual é a tua visão sobre isso? Achas?
Epá.
Pois, aliás, exatamente.
Epá.
Na primeira vaga, exatamente, é verdade.
É assim, eu, para mim, é um grande prazer estar nesta banda, porque é um coletivo que eu, quando não estive lá inserido, segui bastante perto. Uma vez que sempre fui amigo dos membros e além disso, também, a verdade é que naquela altura foi um momento da cena em que as coisas estavam a surgir e naquela altura o pessoal do metal cá, o underground, até torcia um bocado o nariz às bandas de black metal que estavam a aparecer, que era Philly, era Decade e era Moonspell na altura, primeiro Morbid God, e aquilo era uma espécie também de coisa que era posta um bocado de parte, mas éramos nós que ali estávamos. E até achei depois curioso, anos mais tarde, como houve um boom brutal da cena e como toda a gente andava a ouvir black metal, yeah, e como as coisas se passaram. De maneira que, pá, para mim é excelente olhar para trás e lembrar-me das coisas que passei com esta banda e das coisas que eu presenciei nesta banda.
Já falei com o Napo e o gajo consegue encaixar talvez duas guitarras ou três. Este gajo é que tu devias falar. Ele está a fazer uma pergunta.
Eu acho que à noite eu não vejo bem. É para um cigarrinho, por favor. Para o pobre, humilde artista que ajudou a entrar uma pessoa humana, pobre, humilde, que não tinha distâncias para entrar. E eu, apesar de tudo, eu gosto tanto do Júlio César e do Nero que quis contribuir para que essa pessoa humana, da melhor banda, não direi de Portugal nem da Península Ibérica, mas pelo menos da Commonwealth, pus dizer que a banda entrasse completamente... Olha, tenho aqui um javardo à minha frente que está a emitir grunhos.
Diz-me uma coisa, projetos para o futuro, coisas que estão a gravar alguma coisa, estão a comprar alguma coisa.
A nível de coisas, estamos coisas. Neste momento, coisamos em termos de coisas o máximo que podemos. Não, o nosso projeto neste momento é sobreviver esta noite intempestiva. Eu queria defecar sobre uma mulher, eu estou desesperado por encontrar uma mulher que me permita defecar entre os seus seios voluptuosos, mas as mulheres não me percebem que eu quero defecar uma merda rija, condensada.
Não o percebem nem o perseguem, que era aquele neste momento.
Eu gostava de ser perseguido por uma legião de 358 fêmeas com uma pintelheira à Bin Laden e com rastas e lavadas com vidal saltune. Eu não acredito em Satanás, só acredito em Deus e nas queimbras.
Bela tosa, bela tosa.
Vamos falar a sério, vamos falar a sério.
Falando da banda.
Tenho um problema, preciso de Nazgul. O que é que o Nazgul diz? Não, queres falar da banda? Vou-te falar. Estamos numa crise neste momento.
Uma crise de identidade, é uma crise sexual. Qual é a crise?
Opa, estamos chaves. Diga o Nazgul, mas alguém devia informar. O senhor Beto diz.
Está bem, eu vou lá falar com ele porque a minha parte de entrevista neste momento chegou o mestre. Chegou o mestre, já é justamente secundarizada. Mas não é que eu já cá volto. Mas o que é que tens mais a dizer sobre o Pelo Inagrado?
Tenho a dizer que o concerto desta noite, o som a nível em termos de palco era absolutamente coisa, isto é, horroroso. Não havia som. Eu pensei, houve momentos em que pensei, epá, vou desmaiar que nem uma donzela, de tal maneira isto é horroroso, mas graças ao apoio dos fãs, os fãs que caminham na chuva, atravessam a neve, penetram nas chamas e nas labaredas infernais para nos verem, das Caldas até Barroselas, eu continuei, tive uma queimbra na primeira música. Logo na primeira, dei um salto heavy metal, pá, queimbra na puta da perna. E pensei, ora bem, agora não entra o Rob Halford de moto, mas entra o 112. Entra o 112 no palco, javardice, contrabando de órgãos, meu rim, onde é que está o meu rim? Caralho, não encontro o meu rim, o fígado. preciso de uma cerveja. Estou absolutamente possesso lunático.
Ok, temos aqui o último comentário aqui do Bela Tauser.
Como dizia a Anália Rodrigues.
Análoga Rodrigues.
Análoga Rodrigues. Obrigado. Obrigado, Portugal. Obrigado, Commonwealth.
Ok, tivemos aqui o comentário do Bela Tauser. Aqui em direto do Steel Warriors Rebellion, Barroselas. E vamos continuar aqui a brutalizar a situação. Alguma despedida? Diz-me uma coisa.
Eu gostava de ter sido de roca, mas quando nasci era um sapo.
Eu sou o Bela Tauser.
E sou um grande estúpido. E não conseguia tocar direito.
E nunca consegui tocar direito.
Por causa da merda de som que eu tive em palco.
Por causa da coisa de som que tive em palco.
Ti!
Então veio o local.
Para aí que! Jovens enlouquecidos estão a ouvir um programa de rádio excelente. Holocausto! Pela virtude de Deus que vos pariu, que vos engendrou, em virtude de bisavó, tetravó, tataravó, subavó, vice-avó e presidente da República, Ava Fodas, Paiacha, Grande Som, Ágata vive em nós.
Ora bem, palavras para quê, não é? Acho que foi uma entrevista mítica aqui a rodar no Holocausto com os Filho Inigrato no Infernal. O chat quase que foi abaixo com um riso. Aquilo que eu estou a ver. Mas pronto, eu fiz bem, Diogo, acho que fiz bem guardar esta entrevista para esta altura, penso eu. Acho que sim, mas pronto. Não sei se ele estaria a ouvir o programa, mas de qualquer maneira ele vai ouvir isto noutra altura também, já que a emissão vai ficar disponível para download no site radioholocausto.com. Ok, enganei-me, apetecia-me dizer mais neira, mas não posso dizer. Agora sim.
Já tens mais de 16 anos e pelo 90 e queres ter sucesso com as mulheres, então ouve o Holocausto. Os rapazes vão ter que esperar.
Como já viram, já temos indicativo para a banda em destaque. A banda em destaque esta semana, como prometido, vai ser os Emperor. Vamos chegar com 6 temas que fizeram a carreira desta grande banda, a começar com este I Am The Black Wizard. Depois vamos ficar a saber da história da banda com o Diogo Trindade. The Black Wizard, The Emperor, a abrir este especial. É Epá, eu vou pedir só aqui um carinho. Para que o pessoal possa ouvir o novo indicativo finalmente para estas alturas em que temos banda em destaque.
Holocausto, banda em destaque.
Nem mais. Diogo, boa noite.
Boa noite.
Grande entrevista.
sem dúvida.
Mas pronto. O que é que temos a dizer sobre a Emperor?
Ora,
muita
bem,
coisa, não é?
Imensa, portanto a banda tem uma grande biografia. Portanto, primeiro que nada, a Emperor é uma banda norueguesa de black metal que foram formados em 1991. Portanto, fundados pelo baterista, vocalista e também guitarrista Samoth e pelo guitarrista Isan. A banda acabou oficialmente em 2001.
Uhum.
Portanto, no início da banda, Isan e Samoth conheceram-se numa convenção de rock. Portanto, ainda eles eram muito novos, cerca dos 12, 13, 14 anos por aí.
Alguém se abriu a isto.
Temos uma ideia.
Não foi, esquece.
Portanto, eles tiveram várias bandas. Primeiro Dark Device, depois Xerasia e por último Embryonic. Posteriormente, o grupo iniciou a banda Thou Shalt Suffer, que é conhecida a música mais ambiental, também é um side project que depois ficou para trás. Entretanto, por volta dessa altura, eles tiveram conhecimento com o underground norueguês da altura, inclusive com o chamado Inner Circle, e também, pronto, graças a isso, tomaram conhecimento de um dos principais integrantes dele, portanto, neste caso seria o famoso Euronymous, do qual ele deu alguns conselhos, nomeadamente para pegarem no outro projeto, side project que eles tinham, onde Isan tocava bateria e Samoth tocava guitarra, que era o Emperor, que eles tinham iniciado mais ou menos por volta da mesma altura. Portanto, seguidamente é isso, eles lançaram a primeira demo deles chamada Wrath of the Tyrant,
que curiosamente vai ser um dos temas que vai rodar daqui a pouco.
Okay.
Por agora, não sei se quer dizer ainda mais alguma coisa, ficávamos com o hino a Satana também.
Sim, mais
eu escolhi mais. Talvez seja. Talvez não, de certeza é um dos meus álbuns preferidos de black metal, este grande álbum de Emperor.
Sem dúvida. Por In the Night Side Eclipse é um álbum que marcou uma geração, é um dos clássicos.
Eu ando com ele no carro, curiosamente, está ali no carro.
Exatamente, e foi um álbum que lançou novas e alcançou novas plataformas a nível da criação de black metal, nomeadamente sinfónico e grandioso, como é este o caso. Portanto, os Emperor seguidamente portanto, a terem lançado Wrath of the Tyrant começaram a ganhar muita popularidade no underground e começaram a chamar a atenção de editoras, nomeadamente a editora Candlelight, a inglesa, com a qual eles assinaram o contrato seguidamente. Portanto, nessa época, portanto, ao assinar o contrato com esta editora, juntou-se à banda, portanto, o Bart Faust, também conhecidíssimo baterista, que nessa altura sei eu que trabalhava na loja do, portanto, na Noruega, na loja do Euronymous, e através disso estiveram em contacto com este baterista, que na altura sei que ele tinha cerca de 14 anos, portanto isto era pessoal extremamente novo. Nessa altura também começou o envolvimento com a cena do Inner Circle e depois os atos terroristas que eles cometeram mais tarde, com o qual também ficaram bastante conhecidos dentro da cena.
Sejam mesmo conhecidos.
Exatamente.
Precisamente, Inno a Satan e também Wrath of the Tyrant, também uma das primeiras faixas editadas. Posso dizer que eles também editaram algumas covers, mas já vamos falar sobre isso. Para já, Inno a Satan. E no A Satana, antes de Wrath of the Tyrant, queres dizer mais qualquer coisa?
Sim,
né? Mais qualquer coisa a dizer?
Aqui está, portanto, isto na altura em que a banda estava a gravar este álbum e o conhecidíssimo álbum In the Nights at Eclipse, ocorreram uma série de eventos na cena underground do black metal, ao qual eu já me referi antes. Portanto, membros dos Mayhem e Samoth, portanto o guitarrista de Emperor, junto com várias outras, com vários outros pessoal ligado a bandas black metal da zona, começaram a queimar igrejas na Noruega. Também em 1992, Bart Foss, portanto o baterista, estava em Lillehammer para ver a construção do novo Parque Olímpico. Um homossexual chamou para ir junto dele para o mato. Foss aceitou. Quando chegaram à floresta, Foss matou o homem. Depois deste assassinato, Faust juntou-se aos membros de Mayhem e foram queimar bíblias para uma estação de ski perto do ocorrido. Isto para termos uma ideia da atitude que este pessoal tinha,
pois, portanto,
eram completamente extremistas, basicamente. E também por isso é que se tornaram muito famosos.
Parafraseando aqui o Hellraiser que está ao meu lado, eu mato.
Exatamente. Portanto, em 1993 a banda começou a trabalhar no seu primeiro CD. Portanto, abriram alguns concertos com a famosa, a que estava a ganhar conhecimento na altura também, a banda Cradle of Filth. Portanto, eles fizeram um turnê com os Cradle of Filth na altura. Isto na altura que eles também estavam a começar. Seguidamente a isso, a banda pôr a usar o Corpse Paint, porque eles pintavam a cara, como as bandas típicas black metal norueguês.
Eles eram feios, por natureza.
Exatamente. Eles deixaram de usar Corpse Paint por essa época, a dizer que estava na moda, portanto perdeu todo o significado e simbolismo para eles. No outono desse mesmo ano começou-se a investigar o assassinato de Euronymous, que entretanto tinha sido morto pelo Varvikernes, também tudo isto pessoal integrante do Inner Circle norueguês. Isso levou ao facto de ser preso tanto o Samoth, portanto o guitarrista de Emperor, Faust por assassinato também. Entretanto o baixista de Short, que estava a tocar com a banda na época, sei que também foi preso por profanação, portanto também andaram a dar cabo de cemitérios, etc. Ou seja, basicamente quando o álbum In the Nights at Eclipse foi lançado em 1994, todos os membros da banda estavam presos, excepto o vocalista. Excepto o Ethan. Portanto, como veem, isto é, se vamos falar de extremismo, esta é uma das bandas mais extremas da história do black metal.
Até
e penso que à parte da música que eles fizeram, também a própria atitude deles extrema também levou-os a ficarem bastante conhecidos dentro da cena.
Curiosamente, eu tenho o Endings of...
Exato, o Anthems to the Valkyrie at Dusk.
Exato, tenho esse CD autografado pelo Samoth.
Pronto, está-se bem.
Pronto, ok, isso não interessa. Wrath of the Tyrant, já a seguir. Banda em Destaque continua a ser Emperor, que lá está. O que é que há mais a dizer sobre...
Portanto, seguidamente em 1996, portanto, depois de Bart Faust estar preso e apanhou 10 anos de prisão, diga-se passagem, prisão efetiva, portanto, entrou na banda o Trym Thorsen, que era o baterista original dos Enslaved, também uma banda muito conhecida norueguesa. No final de 1996, eles entraram no estúdio para gravar o seu segundo álbum, Anthems of Walking at Dusk, o mais famoso de todos, mostrando uns Emperor muito mais complexos, progressivos, comparados com o álbum anterior. Este álbum foi aclamado por diversas publicações, tais como a Terrorizer, Metal Maniacs, uma revista americana, etc.
Era eu agora. Precisamente esse álbum, The Loss and Curse of Reverence, que tinha um videoclipe, por acaso até aparecia no single, salvo erro.
Exatamente.
Cá para mim foi um dos únicos videoclipes que Emperor gravaram, se não estou em erro.
Salvo erro, penso que foi mesmo o único.
O único.
Fora videoclipes ao vivo, claro. Uhum. Mas videoclipe filmado mesmo em. Pronto, num trabalho de estúdio, não tenho conhecimento mais nenhum.
E o tema era mesmo este. Alice and Curse of Riverns aqui a rodar. Tinha um videoclipe, afinal tem dois. Obrigado ao Devil Peak, também o tema Empty também dispõe de videoclipes. Estivemos aqui a pesquisar e realmente já estivemos a ver um bocadinho. Diogo.
Ok, continuando com a história dos Emperor, seguidamente em 1996 o álbum Tempest of Valkyrie at Dusk. Continuando a carreira como um trio, portanto com o Issan nos teclados, na voz e no baixo. Portanto, a banda gravou o seu terceiro álbum, chamado Nine Equilibrium. Portanto, e fez uma turnê pela Europa.
Neste caso, Nonus Equilibrium.
Exato. No final de 2001, com diferenças musicais entre os membros a acentuarem-se, portanto eles resolveram acabar com a banda, mas antes lançaram o álbum Prometheus, The Discipline of Fire and Demise, o qual está também esse tal videoclipe, do qual nos informaram, e desde já obrigado também à interseção aqui do pessoal do chat.
Ao nosso pequeno Devil Pig.
Exatamente.
Pequeno.
Portanto, todo o álbum Prometheus, da Disciplina Fire and Demise, foi composto inteiramente pelo Issan, portanto, pelo vocalista.
Uhum.
Portanto, após a banda ter acabado, eles ainda lançaram a coletânea denominada Scattered Ashes, A Decade of Imperiled Wrath.
Exatamente. Onde estamos a tirar estes temas?
Onde estamos a sacar estes temas todos. Portanto, com um álbum duplo, com covers de outras bandas e para além das suas malhas mais conhecidas também. De qualquer forma, os elementos que estavam no Emperor continuam o seu trabalho. Portanto, Samoth e Trim continuam juntos a tocar na banda de black death metal chamada Zyklone, enquanto Wissen está ao lado da sua mulher Iriel, concentrado no projeto Pecatum, através dos
famosos Pecatum.
Exatamente, para além de um projeto a solo cujo CD denominado The Adversary provavelmente está aqui a dizer que vai ser lançado em 2006, não sei se provavelmente já foi lançado, né? Obviamente está um pouco desatualizado também, diga-se passagem. Em 2005 a banda voltou-se a reunir, fazendo uma turnê, portanto manter vontade de fazer shows para os fãs, já que não houve nenhuma turnê de despedida.
Já vamos dizer, acho que numa altura em que a emissão fez puff, já vamos dizer qual é a banda. We'll be right back. quanto à discografia de Emperor, para finalizarmos, depois desta espetacular versão de Cromwell dos Dark Throne.
Portanto, os Emperor lançaram a primeira demo, Wrath of the Tyrant, em 1992. Em 93 saiu o EP auto-intitulado Emperor. Também em 1993 saiu o Split, Emperor Ordains Land com Enslaved. Em 94 lançaram o EP As the Shadows Rise. Em 1994 ainda lançaram o primeiro álbum, In the Night Side Eclipse. Portanto, seguido o interregno de quase 2 anos, lançaram em 1996 o EP Reverence. Em 97 o álbum Anthems to the Valkyrie at Dusk. Portanto, em 1998 eles relançaram a compilação Emperor Wrath of the Tyrant, portanto, com as malhas da demo e também do primeiro EP, tudo num só CD. Em 99...
Eu tinha uma capa vermelha, se não estou a
erro. É verdade, exato, com fundo negro e o logotipo em vermelho. Portanto, seguidamente em 99 lançaram um split também com Thorns. Em 99 também o álbum
Nonus Equilibrium.
Nonus Equilibrium. Também um álbum. Portanto, em 2000 lançaram o split True Kings of Norway. 2000 também o álbum ao vivo Imperial Life Ceremony. Em 2001, portanto, eles lançaram uma versão especial em caixa, portanto, em vinil, chamada The Imperial Vinyl Presentation. Em 2001 também lançaram o álbum Prometheus, The Discipline of Fire and the Mice. E entretanto em 2003 lançaram um best of chamado Scattered Ashes, A Decade of Imperial Rock.
Um best of duplo. Portanto, uma discografia bastante extensa. A altura em que vamos fechar este especial e também dar as bebidas ao som da cover de Funeral Fog de Mayhem. Voltaremos no próximo domingo. Antes que me esqueça, se tudo correr bem para o próximo domingo, vamos fazer um especial com Macabre.
Exatamente, e cá vos separaremos e cá vos aguardaremos, quer queiram aparecer pessoalmente ou apenas ouvir o programa, tanto através da net como por rádio. Aparece.
Se aparecerem, já sabem, a única condição é trazerem qualquer coisa bebível, porque está-se aqui que não se pode com a garganta seca. Já sabem, até domingo. No domingo vamos estrear, se tudo correr bem, oficialmente estrear os novos jingles indicativos do Holocausto. Um abraço para o pessoal do chat, Devil Pig, Ricardo, Aras Pixies, e até domingo.
Até domingo.
E já agora um obrigado ao pessoal que está aqui no estúdio, sentados no chão e tal. Mas pronto, as cadeiras aqui não abundam.